Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no sexto episódio da Fonte na Hangar.
E hoje o tema é terreno e histórias invisíveis. Comigo tenho Emanuel, Calunga, eu, Jadson da Fonte, Henrique, o Tristani, a.k.a. João, vice-versa. E temos o Joãozinho. Começo por vos perguntar a cada um de vocês, como é que vem esse tema? Como é que interpretam o tema que é terreno e histórias invisíveis? No que é que pensam? Tudo isso.
Epá, já, pronto, estão a olhar para mim, né? Terrenos e histórias invisíveis é um tema que traz muito à tona, né? Porque desde já nós como pessoas somos invisibilizados, pessoas negras somos invisibilizados tipo a tempo inteiro e todo e qualquer espaço em que nós ocupamos tende sempre a ser descredibilizado, comercializado e depois quase que a nossa história naquele espaço tende a ser sempre que apagada. Falo mais num contexto da linha de Sintra, né, em que temos vários bairros que desapareceram, que estão a desaparecer. Temos as Fontainhas, as Marianas, ali, não, ali o bairro 6 de Maio. Temos aqueles que foram agora para o Casal da Boba, que eram ali também da Amadora, um
Santa
bairro da
Filomena.
Santa Filomena, o bairro Santa Filomena. Então foram espaços ocupados por, na altura, imigrantes africanos que tinham todo um contexto histórico e viviam ali e criaram uma comunidade. E com o desaparecimento daqueles bairros, desapareceu a história deles, quase que, estás a ver? É sempre invisibilização de que ali passou aquela gente e hoje já tem lá uma área urbana toda XPTO que já não tem nada a ver com as pessoas que lá viviam e tiraram as pessoas, estás a ver? Então, no meu ver, há sempre uma tentativa de. Há sempre não, há sempre uma perpetuação da invisibilidade dos espaços em que os negros coabitaram ou criaram lá uma raiz, de certa forma. Tendem sempre a tirar as nossas raízes para deturpar a nossa história.
Epá, para mim é um treino que tá, para nós é a invisibilização e o treino, né? Sempre que tu queres fazer uma coisa, por mais que seja de boa intenção, essa coisa para ti tu tens sempre a intenção de impor, ou seja, de impor, né? Para que não fique escondida. E não, e sinto que isso nos é uma coisa que nos está incutida e não uma coisa que nós temos necessidade de fazer. Como está incutida, nós automaticamente nos estamos a impor constantemente, seja o que for. E não, e acho que não temos essa necessidade de nos impor em qualquer espaço que seja, independentemente de onde se for. Acho que, ao meu ver, penso que só temos que fazer o nosso. Fazer, fazer e prontos. E depois de fazer, logo se vê, fica no olho de quem quiser ver, fica no olho de quem quiser analisar, que analise. Mas não nos cabe a nós, não, penso eu, não nos cabe a nós de fazer esse julgamento quando estamos a fazer qualquer tipo de trabalho ou qualquer tipo de coisa. Porque quando se cria uma coisa, essa coisa tende sempre em ficar uma coisa que fique perpetuada, né? Por mais que haja intenção de outra pessoa em querer apagar aquela coisa, mas vai haver sempre alguém que vai ter aquele registro guardado. Independentemente do espaço, vai haver sempre alguém que lembre-se daquilo, como é que foi, em que espaço é que aconteceu, em que contexto é que aconteceu e qual é o motivo daquilo acontecer. E como propriamente disseste, tu és uma memória, um arquivo. Acabaste de ter um arquivo aqui, num espaço que existiam, uma comunidade que existia naquele sítio, que foi apagada. Ou seja, tu és essa fonte que pode voltar a trazer isso tudo à tona em discussão. Como é que isso pode ser feito? Através de arquivos de fotografia, de espaço, cartografia, desculpa, que podes voltar a fazer esse tipo de trabalho, então através de outros tipos de registros. Quando falo em registro, falo tipo maquetes. Quando falo em maquetes, maquetes urbanos, ou então maquetes fotográficos, coisas assim do género, maquetes de som, quando falamos de música, maquetes de peças teatrais, maquetes de desenho, qualquer coisa que seja, estás a ver? É sinónimo voltar a trazermos isso tudo à tona.
Quando falas, e quando se fala, né? E tipo, é bem importante também perceber que nem tudo tem de ser exteriorizado, tipo, nos espaços, né? Nos espaços em que não são totais, né? E daí também, tipo, digo que não vou fazer uma reflexão, tipo, dentro de tudo, porque depois também é grande privilégio ter uma total opinião quando, tipo, o espaço não é um espaço 100%, né? Mas, tipo, falando do silêncio, concretamente, tipo, concordando com tudo o que os manos estão a falar, sublinho, e acho que posso acrescentar que isto tudo acaba por ser grande contributo, tipo, e isso é o que às vezes me deixa a refletir, acho que foi o Manuel que falou que aqueles processos, primeiro é assim, depois comercializa-se e depois abandona-se e esquece para branquificar a cena, né? Então, tipo, nesses processos todos, tipo, qual é o papel? Tipo, porque depois, tipo, estamos aqui, tipo, numa constante tensão em cada corpo, né? E essa tensão, tipo, vai construir algo num espaço, né? Mas quem comanda o espaço ou quem oprime esse espaço, tipo, faz-te sentir que tudo o que tu estás a construir aqui parece que depois, tipo, vai acabar por não ser para ti. Mesmo que seja, tu construíste para ti, construíste para te ver aqui, para te comunicares aqui, mas depois essa mesma comunicação não vai ser para não vai ter um acesso imediato para ti, não vai ter um papel fulcral para ti, porque tu queiras, quer não, tens de te alimentar, tens de quê? E são boas das reflexões. Então, tipo, esse processo é tão, tão fucked up que tu acabas por te oprimir desde tudo, porque tu partes logo de um princípio que estás num espaço invisível. E yeah, estás a ver? Tipo, uma reflexão também que estou a fazer através de tudo o que vocês disseram, estás a ver? Então, tipo, não sei se concordam, mas, tipo, para concluir, tipo, será que existe um espaço próprio, tipo, nesta verdade que nós vivemos, né? Será que existe um espaço onde nós temos de construir? Porque, e será mesmo que vale a pena estar aqui a construir?
Eu acho que vou pegar nessa pergunta para fazer minha abordagem no tema, yeah. Mas já não tem como discordar com o que cada um de vocês disse, desde perceber mesmo toda a dinâmica da comercialização dos nossos projetos, a entender os nossos corpos enquanto sistemas ou arquivos, oralidade, tipo, todo o saber que é passado de uma forma não material, né? A pergunta que fizeste, mano, eu acho que se vale a pena a gente criar ou se vale a pena a gente construir todo um espaço onde podemos fazer esse tipo de coisas que nos pertencem, que são para nós, for us, by us. Acho que dá, mas através exatamente dessa consciência do espaço, né? Tipo, entender o terreno, entender como é que somos comercializados e assim fazer um terremoto. Sinceramente, é tipo, parti essa merda toda só já. E depois reconstruir a partir de outras consciências, de outros saberes, só assim. E como é, acho que muda tudo, tá, esteticamente, os princípios talvez já não são coloniais, já não tem aquela ordem, né? E para isso, para que isso aconteça, é necessário que a gente trace o que é uma ordem colonial, né? E é isso que está muito desfocado. Acho que está muito desfocado a gente entender o que é colonial. Apegamos-nos bastante nessa ideia do pós-colonial e o decolonizar. Esses termos são bem brancos. Acho que a gente romantizamos muito esse conceito do decolonizar. Vamos decolonizar.
É tipo salvar, estás a ver? É tipo, nós vos colonizamos, mas agora entendemos que não fizemos uma coisa errada, então estamos a vos dar.
Vamos meter açúcar.
Dar o vosso espaço de volta, mas não vamos vos dar.
Para aquela pergunta à toa daquela pessoa branca que fez o azul, de tipo, lembras-te? Ela, acho que eu não percebo muito bem inglês, estás a ver? Mas do que eu percebi, ela perguntou ao azul que veio cá dar uma talk. Como é que ela podia contribuir para mudar a África? Foi assim, né, que ela tipo disse, mas
foi mais no geral, tipo, como é que metodologias devemos pegar para fazer com que a África, como uma sociedade melhor. Mas é isso, tipo, é toda a estrutura, pensar na ordem colonial, né? E o que é uma ordem colonial? Tipo, se isso não acontecer, não há nenhuma melhora. Agora, pensando na questão mesmo do saber e do projetar, queria-te perguntar, como falaste de pensar no corpo enquanto um arquivo, ou enquanto memórias, tipo, tudo que acontece numa comunidade, toda a cultura, os corpos, só os corpos acabam por ser os únicos capazes de transmitir, né? Tu, eu sei que trabalhas na zona e fazes boas cenas na zona, projetos artísticos, e sinto que contas muitas nossas vivências. Como é que é esse processo? Até mesmo navegares e teres de conectar, acredito que sim, com pessoas brancas, que têm visões se calhar eurocêntricas. Como é que vês isso? Como é que navegas nisso? Qual é o processo?
Isso é, para mim, é um processo de perspectiva. Acho que é tão simples quanto isso. Uma questão de perspectiva, porque acabas, quando estás inserido num contexto, se tu não tens perspectiva sobre esse contexto onde tu estás inserido, tu não estás a ver. Logo, não estás a ver, não estás a fazer nada. Não estás a somar. Estás a ver? Quer dizer, somar, até estás a somar mais um naquele sítio, e não estás a somar de uma forma positiva, estás a somar de uma forma negativa. E tendo perspectiva permite-te isso. O que é perspectiva para mim? Para mim a perspectiva é muito simples, quando tu estás em trânsito. Como tu neste momento estás em trânsito. Tu não vives dentro do bairro. Tu estás fora do bairro, tens perspectiva logo sobre o bairro. Estás a ver? Tens perspectiva de onde tu vives. Tens perspectiva de onde é que tu saíste. Tens perspectiva sobre ti mesmo. E para mim, isso é uma questão que sempre me favoreceu, porque eu sempre andei em trânsito, desde muito novo. Ou seja, saí com 11 anos da Guiné para cá. Cheguei, fiz os 12 em Portugal. Vim diretamente para o Val da Moreira. Ou seja, aquilo deu uma outra visão. O que é que é? Qual era que era a minha visão sobre Portugal? Qual era a minha visão sobre a Europa? E quando chega, a visão que eu tenho da Europa é outra. E qual era a minha visão da África quando eu estava em África? Qual era a minha visão quando eu estava na Guiné? E quando chego à Europa, a visão é outra. Estás a ver? E mesmo assim, no bar, no Vale da Moreira, onde crescemos, né? Eu no Vale da Moreira estudei no Vale, mas ao mesmo tempo jogava fora. Ia treinar, ia jogar fora do bairro. Ou seja, jogava no Fabril, ia até o Barreiro treinar. Ou seja, ia a pé. Ou seja, esse trajeto me permitia ver coisas que eu não estava habituado. Ou seja, se eu ficasse dentro do bairro, não ia ver. Ou seja, permitiu-me ver, ter conexão com outras pessoas, permitiu-me ver outras realidades, permitiu-me naquele caminho todo, naquele processo, ter um processo de reflexão. O que é que eu estou a fazer? O que é que eu quero? Estás a ver? E essas coisas todas permitem-te isso. Mas enquanto tu estás dentro de um sítio que tu não tens essa perspectiva, tu nunca vais te questionar. Penso eu que nunca vais te questionar, vais ficar sempre na mesma cena. E questionar, usando isso nesse questionário, quando começo a fazer, quando a arte veio até o meu encontro, porque quando falo da arte, falo mais da cena, mais do teatro, coisas assim do género, mas desde muito cedo também, que eu sempre andei muito ligado com as artes, desde os 8 anos, que sempre estive ligado com as artes. E quando aparece o teatro na minha vida, é tipo, estava num processo de transição grande. E naquele período eu desacreditava em mim. Desacreditei em mim por completo. Estava num período down. Porque as coisas estavam todas a correr ao contrário. E aí quando aparece, ok, está aqui uma cena a fazer. Está aqui uma cena a fazer, mas isso não foi suficiente. O que é que foi suficiente mesmo para mim naquele momento? O que marcou-me naquele momento, isso foi em 2015, o que foi suficiente foi quando apareceu a SAF. Deu uma transformação determinante na minha vida.
O que é isso?
A SAF. A SAF é Somos a Família, que é produtora do DJ Télio. Quando aparece a SAF para mim, dá uma reviravolta para mim, e eu acho que é das coisas que dá a reviravolta, não só para mim, também como ao todo o bairro em si. Dá uma reviravolta completa. Porque já havia movimentos dentro do bairro, já haviam pessoas que faziam coisas diferentes dentro do bairro, mas não eram tão visíveis como apareceu a SAF, da forma como a SAF se apareceu. E se eu parei, uau, calma aí, o que é que está a acontecer aqui? Deixa-me olhar para dentro, meu. O que é que eu sou capaz de fazer? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu posso fazer para contribuir dentro deste ritmo que está a acontecer? Deste movimento que está a acontecer? Sem atrapalhar este movimento. Fazendo teatro com outras pessoas, com o Rui Catalão, uma pessoa que eu admiro bastante. Isso me permitiu ter essa perspectiva, estar a pensar, e aí, a partir daí, usar o nosso contexto bairro como uma forma de me espelhar também a mim mesmo, nessas mesmas situações, espelhar também o bairro em si e também transmitir coisas para fora. Ou seja, dar-nos possibilidade de ver. E assim é que começam a surgir os meus movimentos de Natal, a minha primeira criação enquanto encenador. E surgiu Duas Peças Xadrez. Duas Peças Xadrez surge de uma visão que eu tenho sobre uma pessoa, e eu me questiono, porque foi a segunda vez que eu vejo, quer dizer, a segunda vez que eu vejo a pessoa, já conheci a pessoa, mas quando o vejo, está transfigurado daquela pessoa que eu conhecia. Ou seja, isso me levou a pensar, ok, se no passado ele era assim e agora no futuro ele é assim, porquê? Está bem? Quando falo aqui futuro, para mim, tipo, é a questão do que o presente quase não existe. O presente é uma coisa passageira. Uhum. Yeah, tipo, existiu, mas já não existe. Estás a ver? Yeah. Eu pergunto, o que é isto? Ok, vamos fazer um retrocesso aqui, para ver o que é que aconteceu neste processo até chegar aqui. Sei que me levou a essa transformação toda para criar as peças de xadrez.
Nice. Olha o que é tocar nas peças de xadrez.
Eu tenho só...
Daqui eu vou, yeah, com mais.
Acho que o que tu acabaste de falar agora das Duas Peças de Xadrez, né? Vimos, por acaso nós três vimos a peça.
Uhum.
e toca bué no nosso tema de invisibilidade, estás a ver? Porque por mais que seja uma realidade dentro do bairro, não é algo que se fala.
Exato.
Não é algo que aparece nas peças de teatro. Estás a ver? É um tema bué forte, mas ao mesmo tempo bué invisibilizado. Então, tu ao criares essa peça, para além de... O que eu senti na peça foi que tu querias mostrar o estado psicológico e todo o processo que levou àquele estado psicológico, né?
Sim.
Mas como é que tu pensaste que seria o impacto da peça? Ou qual é que foi o impacto? Porque tu idealizaste, né? Mas ao veres a obra materializada, como é que impactou em ti? Porque sentiste que vais transmitir uma mensagem que a maioria das pessoas não está habituada a ver nem a ouvir.
Isso para mim, da forma como eu idealizei, eu acho que foi mais ou menos da forma como saiu. Porque lá está, como eu disse, assim que eu vi, aquilo me arrepiou. O que eu vi, me arrepiou. Da forma como eu vi, me tocou. E da forma como me tocou, eu disse, ok, se isso me tocou desta forma, aos outros saberem isso, será que não toca da mesma forma? Estás a perceber? E foi levando as coisas assim por esse processo. Mas foi uma... Estavas aí a falar e estavas-me a falar isso. O que estavas a dizer, tudo o que estavas-me a dizer, estava-me a tocar, estava-me a arrepiar, estás a ver? E fez-me viajar de novo até o meu primeiro contacto, estás a ver, com a pessoa de novo.
Yeah.
Após ter saído, estás a ver, da prisão.
Porque é algo que tu nunca imaginarias que poderia acontecer num contexto prisional.
Epá, é algo... Atenção, é algo que nunca imaginaria, mas é algo que não é nos distante.
Exato.
Porquê? Porque nós constantemente ouvimos histórias sobre isso.
Mas né? Uma nós coisa é ouvir histórias, outra coisa é presenciá-la.
Exatamente. Uma coisa é presenciá-la, uma coisa é ouvir histórias. E mesmo eu nunca as presenciei, estás a ver? É uma coisa que é meio contada, estás a ver?
Exato, sim. Presenciar o efeito.
O efeito, ok. Okay,
tu ouves as histórias e vês, ah, o fulano ficou assim. Mas
sim.
É uma cena bem distante.
É meio distante,
yeah, mas quando tu vês que o fulano ficou assim e o fulano é tipo... Está ali a dois passos de ti e tu conheces a personalidade da pessoa, como ela era.
Sim.
E tiveste toda uma interação passada e depois vês ela à tua frente com um psicológico completamente diferente daquilo que tu estás habituado, tipo... E... Por mais que seja distante, tu julgas que nunca vai... Ou julgas que é difícil de aparecer, tipo, à frente de ti, mas e aparece.
Sim.
Daí eu falar, tipo, que está bem ligado ao nosso ponto de invisibilização, porque essa cena de invisibilização não é bem invisibilização, é tipo a distância que nós achamos que as coisas estão, estás a ver?
Exatamente, exatamente. Mas se formos ver se nós... Às vezes as coisas nos passam bem ao lado porque serem coisas bem óbvias, estás a ver? E a gente não liga muito ao óbvio. E está errado. Estás a ver? Uma das primeiras coisas que devemos ligar é o óbvio. Nós queremos sempre algo que não seja óbvio. Algo nos distante. Estás a ver? Essa é a nossa primeira... A primeira coisa em que pensamos. Algo que nos é distante e não no que é óbvio. E o óbvio vem-nos a dizer o quê? É isso? É com isso que consegues trabalhar, é com isso que consegues se engrar, estás a ver?
Yeah,
e não
é
uma
bué,
coisa distante.
O óbvio é bué direto e nós achamos que é
exatamente, que nos foge.
Subjunto, yeah.
Yeah. Isso tudo só para dizer o quê? Porque no processo de criação de duas peças de xadrez, eu estava à procura de músicas que encaixassem nas duas peças de xadrez, estás a ver? E eu procurei músicas fora daquilo que eu ouvia, muito fora daquilo que eu ouvia. Porque eu disse, procurei músicas de raízes africanas, procurei músicas de origem brasileira, procurei músicas de todo tipo de músicas, estás a ver? Procurei melodias desde como é que estava a falhar o nome? Desde o John Coltrane, desde Mal Davis, desde Nina Simone, estás a ver? Procurei pessoas assim, mas porquê que eu não parei? Isso é ok. Porquê que eu não paro e procuro dentro de mim? Mas isso não me aconteceu. Aconteceu-me porque estava naquelas procura de música. Ou uma vez estou a ouvir Halloween. Eu sempre ouvi Halloween desde miúdo. Mas não é óbvio. Estás a ver? Ouvir Halloween. Eu estou a ouvir Halloween no trabalho. Poça, que mensagem. E eu na altura estava a ouvir uma coisa que não é a música que eu escolhi. Não foram das músicas que eu escolhi ou dos temas que eu escolhi para a peça. Estava a ouvir A Porta do Bar, do Halloween. Fogo. Não. Como é que é? Essa letra é tão direta, encaixa-se. Encaixa também na Duas Peças de Xadrez, mas não é essa. Não é essa a mensagem. Eu disse, ok, está-se bem. O óbvio está a falar comigo. Então bora, vamos lá ver o que é que ele quer.
Depois de ver os Halloween.
Ouvir o que é que o Halloween tem. No ouvir o Halloween, aparece-me o Rei Dala. Tipo, what the fuck? Estás a ver? Quando aparece o Rei Dala, estou a ouvir o Rei Dala, estou-me a arrepiar por completo. Eu disse, não, impossível. Se eu tivesse pedido a alguém que me fizesse uma letra para as Duas Peças de Xadrez, não encaixaria como o Rei Dala do Halloween encaixou. Yeah. E na altura também que aparece o Rei Dala, quando eu decido encaixar o Rei Dala, o Halloween decide, eliminar o seu lado artístico, matar o seu lado artístico e não querer ser mais músico. Isso, uau! Espera aí, as coisas aqui estão aqui a bater de uma forma estranha. E eu, a cada vez que eu ouvi o Rei Dala, eu me emocionava, eu me arrepiava. Eu disse, tem que ser esta música. Esta música que vai entrar, não pode ser mais nenhuma. E aí eliminei todas as outras músicas que eu estava à procura. Ou seja, eu tinha no meu Spotify, eu tinha uma carada de lista de música, tinha uma carada de listas de músicas mesmo, que eu meti uma pasta a dizer Duas Peças de Xadrez. Mas nenhuma daquelas entrou. Nem perto. E o Rei Dala não fazia parte disso. O Rei Dala veio depois. Mesmo quase no último veio depois. Para encaixar ali. Porque o Rei Dala fala de tudo.
5 anos.
Como a própria peça, estás a ver? Fala de tudo. Fala dos efeitos que são dados dentro da cadeia, estás a ver? Fala de como é que a pessoa depois sai. Fala depois como é que as pessoas veem aquela pessoa. Fala de como a pessoa se vê depois de sair. Fala de como é que ela se via antes. Estás a ver? Isso para mim era uma coisa fundamental, ter uma música que fosse um pilar também, né? Uhum. Que sustentasse aquilo tudo. E que quando tivesse a ouvir a música na rua, se tivesse visto a peça, vais-te conectar com a peça, estás a ver? Yeah. E vais-te conectar com a peça de uma forma tipo bem temporal.
Yeah.
E isso para mim foi uma cereja no topo do bolo, ter a música do Halloween.
Não vou mentir, esse som tem tipo 5 anos, o Rei Dala tem 5 anos, e eu quando ouvi na peça eu fiquei tipo, será que essa peça é tão antiga como esse som? Porque parece que o som foi escrito para a peça.
O que estejas a dizer que não encaixe tipo na nossa vida neste espaço, estás a ver? Infelizmente, estás a ver? Por acaso agora estava a pensar numa cena e nós até poderíamos tipo, like como existe BC e AC. Tipo, antes da Halloween e depois da Halloween. Tipo, porque é uma data bem importante, tipo, a retirada do Halloween ou o nascer de um ser novo e tipo, ou o luto de um ser antigo, não sei, estás a ver? O Halloween marcou-nos todos, a todos, né? E tipo, e ver isso, tudo que tu estás a falar, mano, tipo, nem preciso acrescentar nada, estás a ver? Tipo, tudo o que tu próprio ouviste de ti mesmo, tipo, já é uma verdade, estás a ver? E tipo, contando ainda uma perspectiva mais do processo, a cena ainda se torna mais intensa, estás a ver? Porque já reparaste como, tipo, a tua cena do óbvio, estás a ver? A conclusão, estás a ver? E a nossa busca eterna do imediato mas tu atraíste isso. E tipo, ultimamente falo bem isso com o Kalunga e ele tem-me introduzido muitos aspectos nesse sentido, está a ver? Aquela música ia ser, mano, ela já estava a ser, está a ver? Porque tipo, tu fizeste aquela peça com o peso daquela música, estás a ver? E ela, a música procurou-te e tu procuraste-lhe, estás a ver? E tu viste o quão flagrante é e quão distante é e quão invisível estamos quando tu vais buscar outras realidades negras, estás a ver? Ou outras perspectivas de outros lugares que se calhar têm um impacto maior porque também fomos buscar bué a essas culturas, né? Quando tipo, ela estava mesmo à tua frente, mano. E tu foste viajar também. Tipo, tu falavas das tuas caminhadas até ao Barreiro para ir jogar futebol, a tua deslocação e as tuas perspectivas quando estavas fora e quando estavas dentro, mano. E o conseguir olhar de lado. E tu fizeste isso, esse mesmo percurso, na tua procura das músicas. Porque tu foste fora. Mas depois que estavas já tão fora, yeah, quando voltaste a olhar para dentro, yeah, encontraste o... aquilo que estava a falar contigo, mano. Yeah. Foi, obrigado mesmo.
Yeah. Obrigado mesmo. Mentir, muito obrigado.
Yeah. Yeah, obrigado.
Isso, mano, deu uma perspectiva mesmo de, a nível de pesquisa, a nível de caminho pessoal. Tendemos sempre a ir procurar referências bem longe. Quando a maior parte das minhas situações, mano, eu falo, estou a falar num pensamento do Tristani, ou estou a falar num pensamento do Henrique, estás a ver? E acho que é bem forte. O Halloween escreveu uma música há 5 anos atrás para ser o tema principal da tua peça. É bué ver também que, tipo, essa música do Halloween, né, não teve uma expansão tão grande, porque não é o tema que toda a gente quer ouvir, estás a ver? Mas é uma realidade que muita gente vive. Estás a ver?
Isso é verdade, mano. É um tema que não é, que lá está, não é comercializado, estás a ver, não é banalizado. Yeah. E o Halloween tem disso, o próprio registro dele.
Yeah.
Eu acho que estamos aqui, já estamos, é impossível não falar do Halloween. Quando eu criei duas peças de xadrez, e é impossível também não falar de outros tipos de músicos que eu vi. E há entrevistas que eu vi, tipo, que me levaram para outro tipo de pensar. O próprio Goya, estás a ver? São coisas que é de questionar e de ficares atento, estás a ver? E no projeto do Goya, lá está também, são pessoas que eu vi, cresci a ouvir. Yeah. E quando ouço a entrevista do Goya, depois dele ter saído, ele disse uma coisa muito, muito vincada e marcante, que me marcou e que está também na peça, que marca também, está na peça, que é: quando tu entras numa sala de audiências, num julgamento para ser julgado, já entras algemado.
Yeah.
Isso tem um impacto brutal já em ti, ou seja,
tu automaticamente
já perdeste, estás a ver? Aquilo está a dizer que tu perdeste. Yeah. E como é que tu... Se calhar tudo o que tu tinhas para dizer, que te fizesse tirar aquilo, que te fizesse estar fora, ou seja, que te metesse a refletir e que te metesse a reconstruir tudo o que tu já fizeste, estás a ver? Ou seja, a te fechares mesmo, antes de te fecharem, não te permitem. Ou seja, isso já não é permitido naquele momento, ou seja, já foste.
Sim.
Yeah. E ele disse uma coisa que é: entrou na sala da audiência, já estava algemado. E tudo que ele tinha para dizer ficou acorrentado.
Sim.
Ou seja, a mente dele já ficou presa. Tipo, uau.
Isso é programação neurolinguística.
Ou seja, ficas assim naquele processo. Se calhar está aqui a minha filha, se for uma pessoa que já tenha filhos, né? Está aqui a minha filha e ele está a olhar para a filha. Não sabe o que dizer à miúda. Está a olhar para a mãe, não sabe o que há a dizer à mãe, estás a ver? Está a olhar para a irmã, não sabe o que há a dizer à irmã, mais nova ou mais velha. Tipo, não sabe o que há a dizer. Porque naquele momento ele só... Tipo, tudo que tiverem a dizer naquele momento, ele só vai ficar só assim, tipo, ouvir e aceitar.
e
não vai conseguir responder, contrapor-se e tipo
e se defender. E essa tua reflexão, trazendo num contexto histórico e negro, né?
Uhum.
É completamente válida, porque há toda uma memória celular, de ADN, né? E há mecanismos para ativação dessa memória. Estás a ver? A partir do momento que te acorrentam, mano, o teu sistema nervoso vai trazer todas aquelas emoções dos nossos antepassados, estás a ver? Então, tu estás numa audiência com correntes, obviamente que é para te calar, que é para te fechar, e dá-te a sensação que automaticamente és culpado e não tens como te safar daquilo. Mas a lei diz que qualquer pessoa, até ser provado o contrário, é inocente. E tem o direito à inocência, estás a ver? Mas isso não acontece, mano, e não vai acontecer, especialmente para nós, estás a ver? Porque há sim todo um sistema criado para invisibilizar e para oprimir não só o nosso pensamento, mas como o nosso movimento físico.
Isso é verdade o que estás a dizer, mas se reparares num movimento, mesmo pegando no movimento de jogar xadrez, há peças que têm determinadas características de movimento, né?
Uhum.
Que é muito simples, ou seja, aquela peça só se move com aquelas razões, né? E tu cresces dentro do mar, tu foste incutida duas coisas, duas ou ao máximo três coisas que tu és capaz de fazer, que é, uma delas, ser jogador da bola,
uhum.
Outra delas, ser músico, e outra delas é seres bailarino ou dançarino. Fechou a tua loja.
Yeah.
Essa é a tua perspectiva que te dão. Mas como tu não sais fora do bairro, estás a ver? Não sais fora do teu casulo, tu aceitas que é só aquilo que tu consegues fazer.
Yeah.
Mas não tens noção de que tu consegues fazer mais do que aquilo.
É os estímulos que te dão.
Yeah. Não tens noção da tua capacidade, estás a ver?
Uhum.
E quando tu vais ter a noção da tua... Quando tu ganhas perspectiva, começas a ver, ok, eu consigo ser mais, estás a ver? É uma questão muito simples, que... Imagina, tu vais numa escola mesmo dentro do bairro, perguntas aos miúdos o que é que eles gostariam de ser. 90% ou 99% dos miúdos vão dizer que querem ser jogadores da bola. Tão simples quanto isso. Mas porquê que eles vão te dizer isso? Porque eles não têm outra perspectiva.
Yeah. E os pais veem que é a forma mais fácil dos miúdos fazerem dinheiro e de enriquecerem e ajudarem a família, porque os pais também gostam de incentivar isso, porque sabem que vai haver ali um retorno.
Eu nem vou por aí. Exato, vou por aí, sim, que mas... é a coisa dos pais. Sensibilidade, yeah, em fazerem, yeah, as coisas, mas é mais uma cena de
perspectiva,
dos pais não conseguirem visualizar mais do que aquilo que eles têm cutidos a fazer, estás a ver?
Yeah.
Porque é uma coisa tão banal. Já alguma pergunta? Já alguma vez foste a uma viagem de finalistas?
Não, já. Não. Eu só viajo mesmo para emigrar.
Nunca, vocês nunca viajaram, né? Nunca fizeram uma viagem de finalistas?
Finalistas nunca.
Nunca, nunca, nunca.
Outra pergunta. Vocês nunca fizeram viagem de finalistas porquê?
Yeah. Primeiro, nunca fui finalista.
Não, mas eu já me questionei bem sobre isso também. Sobre as viagens de finalista. Porque elas não são feitas para ti. Não?
Eu nunca fui finalista, mano.
Elas não são mesmo feitas para ti, estão a ver? Tipo. Há um espaço bem alternativo dentro das escolas.
Yeah.
Primeiro, já viste alguma lista? Tipo, na minha escola houve uma lista que ganhou, que foi tipo mesmo chapada, mano. Aquilo foi tipo mesmo... Tipo, toda... Foi tipo grande a desconstrução, estás a ver? Mas tipo, mesmo assim, a comunicação não é para ti, mano. Tipo, é para quem supostamente tem kumbu. Estás a ver?
Yeah.
Também nem é muito por aí, mas... Já foste, Henrique?
Não, eu nunca não fiz o nono ano, nem tipo, eu basei-me no oitavo.
Também, okay. Fui, exatamente.
Então, tirando isso, já foram tipo
alguma visita de estudo, né?
Ah, yeah.
Já foram visitas de estudos, né? Foram viagens, já foram alguma visita de estudo em que tiveram que acordar bem cedo?
Yeah.
Os vossos pais vos levarem até a escola.
Yeah.
E já também fizeram também o processo de, depois dessa visita de estudo, os vossos pais irem buscar numa coisa.
Uhum.
No autocarro.
Epá, não iam me buscar já. A mim nunca me foram buscar, eu ia sempre sozinho.
Havia a cena de autocarros e tipo a pagar e não sei o quê.
Vamos sim. Porquê que eu estou a fazer essa pergunta? Porque é uma coisa muito simples quanto isso. É. Quando vais a uma visita de estudo, por norma, tu sendo menor, teu pai tem a obrigação de te levar até a porta do autocarro e te entregar. Pois quando tu regressas, essa obrigação também de te buscar e te perguntar como é que foi o teu dia, ou como é que foi aquela semana, fora de casa.
Yeah.
Estás a ver? Connosco não acontece.
Yeah.
Sabem porquê? Nossos pais estão atarefados.
Yeah.
Não porque eles querem, mas outras também é porque às vezes não estão atarefados.
Uhum.
E não vão aparecer. Aquilo tem um peso tremendo dentro de ti que não... Tu nem sequer imaginas, mas só quando crescer mais ou menos é que vais sentir. Que é... Tu vês os teus colegas todos a serem recebidos. Tu ficas de parte.
Tu ficas tipo, já vou andar
até em casa. Qual é onde é que está o meu pai? Onde é que está a minha mãe? Onde é que está o meu irmão mais velho que foi-me buscar? Automaticamente estás sozinho. Estás tapado. Cais para dentro, cais. E isso é o quê? Não tens apoio, não tens suporte. Isso é a mesma coisa quando tu vais fazer uma coisa que tu gostes. Se não tens suporte, aquilo que tu estás a fazer, automaticamente, mais cedo ou mais tarde, pode desaparecer. Porque tu não vais acreditar nisso. Vai chegar um momento que tu vais desacreditar. Por mais que tenhas muita confiança. Mas tem que haver um suporte. Quando há um suporte familiar, as nossas perspectivas mudam. Aí é que nascem as nossas perspectivas. Quando não temos esse suporte familiar, esquece. Nós não vimos nada. Não vimos nada mesmo. Eu lembro disso porquê? Porque quando eu saí do Fabril, eu fui para o Farense jogar. Meu pai não tinha condições de estar todos os finais de semana para ir até o Algarve ver-me jogar. Mas houve uma vez que eu vim jogar até no Barreirense. Meu pai não foi. Quem foi o meu irmão mais velho e mais dois irmãos meus novos que eu. Aquilo automaticamente mexeu comigo. Deu uma adrenalina extra. Ou seja, como estou a falar aqui, estou a lembrar disso, está-me a arrepiar, não é? E era um dia de chuva também. Estavam os três num chapéu de chuva a ver-me jogar. Aquilo é outra cena. Aquilo é um outro nível. Estás a ver? Hoje em dia, já há pais que fazem isso. Mas pegando um pouco na nossa geração, que sou, se calhar sou mais velho que vocês, pelo menos que tu, Henrique, são 5 anos, se não me engano.
Yeah.
Yeah, peraí. Essa diferença é brutal, meu. Como é que tu queres que aquele miúdo faça outra coisa diferente se tu não apoias, no mínimo? Se tu não questionas as notas dele na escola, se tu não questionas porque é que ele não vai às aulas, se tu não questionas porque é que ele está fora das aulas, se tu não questionas o porque é que ele não está interessado para aquela disciplina, se não está interessado por português, estás a ver? Porque se calhar não sentiu nenhum afeto com o professor ou com a professora.
Uhum.
Se tu não questionas isso, o miúdo não vai te dizer nunca. Se tu não questionas o saber dele, o que é que ele quer, nunca irá te dizer. Ele pode te dar dicas, mas se tu fores tapado, nunca vais apanhar. Estás a ver? E logo não estás a deixar que aquele miúdo tenha perspectiva. E nem tu, como pai, não estás a ter perspectiva. E acabou aí.
Yeah, mano. Só para trazer um pouco de formato na cena. Pronto, a gente foi do tema e fez uma transição bem suave para a obra de duas peças de xadrez, sim, sim. Que tá, acho que está interconectado. E no fim a gente vai passar sons do Halloween, do Goya, que mencionaste,
uhum.
E é do final.
Não, as duas músicas, usamos duas músicas do Halloween, que é o Rei Dala e o Debaixo da Ponte. O Debaixo da Ponte e o Rei Dala. Yeah, é. São as duas músicas para mim, tipo.
Nice. Yeah, mano, acho que essa visão que trouxeste do suporte familiar é essencial. Agora, falas do... Já falando no contexto de famílias, como é que tu navegas? Não, não é tu, os artistas de hoje, estás a ver?
Uhum.
Porque se calhar é bué difícil tu teres, manteres uma comunicação clara com a família. Tipo, não, se talvez não entendem o teu trabalho, estás a perceber? E se familiar, quando dizes familiar, tem que ser biológico. Ou se há essa... cena, tu podes criar um núcleo familiar com pessoas que não são biológicas. Não sei se me entende.
Eu entendi. Isso é chave de ouro. E volta aqui a mencionar a Safa. Um exemplo perfeito disso. Estás a ver?
Ok.
Quando tu tens uma base que te dá confiança, és capaz de muita coisa, estás a ver? És capaz de fazer muita coisa. E eu agradeço aqui, eu tenho um núcleo de amigos que me permite fazer muita coisa. E yeah, eu tenho esse núcleo de amigos que me... Epá, de certa forma é o meu suporte, estás a ver? Apesar, tipo, a minha família no todo não entende o que eu faço, estás a ver? Yeah. Digamos assim, o meu pai do todo não sabe exatamente o que é que eu faço, mas as minhas irmãs sabem, estás a ver? Yeah, os meus irmãos sabem, né? E tento partilhar muito com eles, e de algumas das formas também eles também me incentivam muito, também é isso. Yeah, isso é porreiro. E criar laços familiares fora do laço familiar é super importante. Porque da nossa educação, de toda a educação que tu recebes, 90% se calhar é do exterior e 10% é de casa, porque tu não estás 24 sobre 24 horas dentro de casa. Mentira. Não vai estar. Tu podes ter o teu filho e dizer que o teu filho não vai sair de casa 24 sobre 24, mas ele vai beber do exterior, educação do exterior. Hoje em dia com a internet, então, isso é fácil. Vai beber, estás a ver? E criar laços familiares é super importante. Tenho amigos que foram ver a minha peça. Tipo, me disseram coisas que... Para mim é tudo, estás a ver? É, ok. Continua, é suporte, é energia. Podem não ter o olhar crítico de quem faz a arte ou de quem está no ramo, mas eles têm... O olhar de quem sente, de quem vê. Isso é que é importante.
Yeah, mano. Queria fazer uma pergunta passada mesmo. Então, tipo, pegando em tudo o que tu falaste, yeah, que é sentido por todos, penso eu, né? Então, qual vai ser a nossa abordagem enquanto pais? Enquanto familiares, mais velhos? A partir de agora, né? Porque, tipo... Todos aqui temos posições e posicionamos de diferentes maneiras em relação à família, né? E também, qual vai ser essa abordagem? E essa é uma pergunta e também vou desenvolvê-la. E a outra pergunta, que é para ti, mano, é perguntar-te quão diferente foi a tua ligação familiar e o significado dela até aos 11 anos?
Uhum.
E como é que ela muda numa perspectiva ocidental, né? E essa é a pergunta que tenho diretamente para ti. A outra pergunta é para a sala toda, estás a ver? E a minha
a minha abordagem aí, tipo, vai ser, tipo, eu recebi, mano, eu recebi muito amor, muitos estímulos, estás a ver? Em casa. Tipo, e acho que isso foi uma cena muito importante, estás a ver? Também para poder ser o que sou, estás a ver? Não deixando de sentir certo tipo de cenas, mas, tipo, familiarmente e a tal construção ocidental que, tipo, um alternativo que acontece, né? Tipo, um espaço alternativo que acontece, estás a ver? Eu tive essa referência, estás a ver? Tipo, falando especificamente do meu pai, estás a ver? Tipo, ele assumia sempre uma posição presente, estás a ver? Tipo, nos jogos, na cena da escola, não sei o quê, ele tinha um papel bem presente, estás a ver? E eu acho que isso foi bem importante, mas para vermos também a maneira como tão a cena está, tão tóxica a cena está, eu durante bué de tempo, por eu ser a única pessoa que tinha os pais juntos, estás a ver? No meu meio, eu durante bué de tempo senti que, tipo, que era tipo uma cena, tipo, eu não queria ter aquilo, porque, tipo, todos os meus amigos, todos os meus familiares tinham problemas, estás a ver? Tinham uma cena tough para contar, estás a ver?
Um drama.
Enquanto eu...
Não tinhas nada.
Eu não tinha nada, nice. Eu não tinha nada para acrescentar, eu não tinha uma história, estás a ver? Tipo, eu não tinha um sofrimento. E eu queria, também queria ter um sofrimento, estás a ver? Não. nesse âmbito, não tive. Sofro por todos os irmãos, estás a ver? E todos os familiares que estão nessa situação, estás a ver? Mas também reforçar o que tu estavas a dizer, que isso também é uma perspectiva de família ocidental, que se calhar também daí um grande ponto de iniciação. E, mano, imagina, do que posso acrescentar para o futuro, mano, das tuas crianças que estão a vir, das pessoas que possivelmente eu posso cruzar contigo e ser família, igualmente falando por todas as pessoas que estão aqui, Jadson, Kalunga, estás a ver? Eu sinto já que quero dar bom amor, quero contribuir com tudo aquilo que me foi passado, mas ao mesmo tempo sentir que, tipo, nós não temos de depositar todo o peso, tipo, eu como pai não tenho de ter esse peso singular de, tipo, esta criança é só minha e só eu é que lhe vou dar educação, a ver, tipo, eu quero que vocês sejam pais dele também, estás a ver? Se fizer sentido na altura, estás a ver? E se tivermos em comunidade, estás a ver? Então, yeah, tipo, essa é a abordagem que trago, estás a ver? Tipo, para uma das soluções, estás a ver? Yeah, mano. E o resto, mano, vamos debater lá fora, yeah.
Yeah, se calhar acho que vou pegar já no que o Tristani disse. Não, obrigado, antes de mais, obrigado, yeah. E pegar, mas vou recuar um bocadinho, né? Ao Joãozinho, do que ele falou sobre o suporte e fazer uma análise numa perspectiva diferente, o porquê que o pai do Joãozinho não conseguiu estar nos jogos, está a ver? Porquê? Será que foi só vontade? Foi só não tinha paciência de ir? Era um mau pai? Ou tinha todo um sistema atrás a lhe prender que ele fosse no jogo? Faço a pergunta, mas respondo, tipo, com a minha visão e a minha experiência, estás a ver? Porque eu também, tipo, fui atleta, fiz triatlo, fiz natação, e eu nunca tive os meus pais em nada. E eu que tu disseste, acaba por ir por água abaixo, mas não foi por água abaixo, não foi por água abaixo só por mim, mas também depois por todas as outras situações. Mas já... É rijo não ter os pais presente nesses momentos em que tu estás, tipo, a conquistar algo. Porque quando tu és criança e estás a ganhar um jogo de futebol é uma conquista. Ou estás a ganhar uma corrida de natação é uma conquista. Para mim era grande conquista, porque havia tudo aquele... Eu era o único black, by the way. E era bem aquela cena, os blacks não sabem nadar, estás a ver? Então, só o facto de eu começar a praticar aulas de natação e depois veio o Michael Phelps e não sei o quê, para mim era grande impulso, estás a ver? Então, ia aprendi a nadar,
fiquei em quinto lugar numa competição, na segunda já estou a ficar em terceiro, na outra já estou a conseguir ficar tipo em segundo, estás a ver? E eram sempre conquistas e eu nunca tive os meus pais presentes. Desisti da natação, fui para o triatlo, não desisti, transitei da natação para o triatlo, uma modalidade mais pesada, que também me deu boa experiência e já, todas essas transições não tive os meus pais presentes, mas na altura era bué doloroso, mas hoje eu olho tipo, para o sistema em si, o sistema para as pessoas adultas, é bué rijo, mano. É bué violento. O pai não tem tempo para estar com a criança não tem tempo para estar com o pai e há toda uma responsabilidade que cai sobre o encarregado de educação e o encarregado de educação depois também joga essa responsabilidade para a escola. Do tipo, eu meto o meu filho na escola de X horas a X horas, ele está na vossa responsabilidade, a educação dele está na vossa responsabilidade, até ele voltar para casa. E a escola diz, não, tu és o encarregado de educação, tu tens que dar uma educação e estar presente na vida do pai, mas o pai depois diz, eu tenho que dar de comer a essa criança. Como é que eu vou dar de comer a essa criança? Eu tenho que sair de casa às 5 da manhã e voltar às 20. Às 20, 20 e meia, tu já estás a dormir porque no dia seguinte tens que ir à escola de novo, estás a ver? Então, em tua interação com os teus encarregados de educação ou com os teus pais, é quase é tipo, vocês se verem 2 horas por dia, é aquela primeira hora para o pequeno almoço, toma um pequeno almoço, kkk, depois se conseguires fazer o jantar com o teu pai, né? Se conseguires ter o jantar com ele, é mais 1 hora que vais passar com ele e dia seguinte vai para a escola, ele vai trabalhar e passam a vida desencontrados, estás a ver? E obviamente isso vai ter um impacto bem grande no teu crescimento, porque é, lá estás sozinho e tu sentes que estás sempre sozinho, por mais que estejas rodeado de boa gente, tu estás sempre sozinho porque a pessoa que te trouxe nesse plano terrestre não consegue, não é que não queira, porque eu duvido muito que um pai não vai querer passar tempo com o filho, não consegue ter a interação que gostaria de ter. Tem pais como o do Tristânio que sim, conseguiram, mas
acrescentar uma cena, desculpa, mano.
Yeah.
Que é tipo, mesmo com a experiência do meu pai, eu via que era um lugar bué tóxico.
Yeah.
Porque seres um homem negro, tipo, nesses espaços, é bué. Também tens de ou estar bué habituado, ou então, tipo, ter muita força, mano. Porque também não é nada convidativo e também é uma das razões, porque a pessoa vai lá e, tipo, epá, não me identifico com este espaço. Yeah. A ver, tipo, não é convidativo também.
Yeah, porque ele vai estar lá sozinho, estás a ver? Vai estar lá, mas é diferente. O que eu estou a tentar dizer é, yeah, tipo, é bué fácil nós cairmos na rede que foi montada para nós, estás a ver? É bué fácil nós cairmos na rede que foi montada para nós. E era o que o Joãozinho estava a dizer, é tudo questão de perspectiva. E a perspectiva é algo bué pessoal. E tentar entender todas as perspectivas é quase difícil, porque tu não tens todas as perspectivas, mas quando começas a crescer e a tomar consciência que, ah, afinal, sair do bairro é bom porque consigo ver para além do bairro. Estás a ver? O bairro é um bairro super violento, aumenta níveis de criminalidade, é um bairro de lata. Estávamos a falar de invisibilização de terrenos, mas porquê que é um bairro de lata? Estás a ver? Porquê que eles permitiram? Porque houve uma permissão. Ninguém vai chegar e construir num terreno e a junta de freguesia ou a câmara municipal não vai saber. Eles vão saber. É conveniente. Isso vai baixar o valor comercial daquele espaço, estás a ver? Se o valor se aquele terreno tinha este valor, deixem eles construírem lá. Vai aumentar a criminalização, vai haver pior saneamento básico. O valor do terreno vai descer. O que é que vamos? Oh, desceu, vamos comprar, tirar tudo. Estás a ver? É bem fácil nós cairmos na teia, porque está tudo pensado.
E ao mesmo tempo estás a gastar,
estás
a trabalhar. Estás a ver?
Tu crias uma microeconomia a pensar que, ah, não, estamos a construir alguma cena, mas estás a ser manipulado. Yeah. Essa microeconomia estás a financiar para depois te boicotar, estás a ver? E é o que acontece dentro dos bairros. Principalmente esses bairros que estávamos a falar, dos bairros que desapareceram, né? Esses bairros que desapareceram, a convivência dos bairros sociais. Porquê que os bairros sociais, a construção do prédio não vale para nada, consegues ouvir a vizinha a espirrar, mas tu pagas um preço exorbitante. Estás a ver? Está tudo pensado.
porquê que tem que ser assim? Porquê que o meu pai tem que só dormir cá em casa e passa a maior parte da vida dele lá na obra? Estás a ver? E eu fico largado na rua, onde vou conhecer pessoas iguais a mim, com o mesmo struggle que eu, que vão entender a minha vivência, estás a ver? E nós, como não temos uma perspectiva fora do bairro, só conhecemos aquela perspectiva, vamos criar um movimento que não vai beneficiar o bairro, estás a ver? Mas que vai beneficiar a economia, porque vamos baixar o preço daquele local, estás a ver? Vai ficar mais baixo porque nós estamos a ter uma atividade que não beneficia o bairro. Então é mais propício a entidades externas chegarem com o maior capital e fazerem um investimento melhor, estás a ver? Com baixa renda, tipo com, a um valor mais baixo. Está tudo pensado. O pós-colonial, o colonialismo só existiu por causa do capitalismo, mano. É que não dá para enganar. Para ver colonialismo, houve primeiro o capitalismo. E tudo o que se segue é consequência, mano. É consequência. Os bairros estarem assim é consequência, mano. Nós não termos esse suporte, essa nossa interação agora, é tudo consequência, mano. E há que se fazer essa análise. Pegando na pergunta do João, né, que ele perguntou como é que seria a nossa visão, como é que nós vamos educar depois, tipo, os nossos filhos, né, as próximas pessoas. É a perspectiva, mano.
Perspectiva, é. Yeah. Eu ia dizer, é para finalizar, pensem na palavra perspectiva.
É a perspectiva, yeah. E os estímulos, estás a ver? Porque é bem importante passar essas... Tipo, não é passar essas perspectivas, né? Porque nós também não podemos ter esse impacto super direto à criança, mas é darmos disponibilidade que ele tenha acesso a outras visões. Já cresce no bairro uma beca, mas vai para Lisboa, mano. Oh, eu vou confessar aqui uma coisa. Só este ano que eu vim de férias para Portugal é que eu estou a andar por Lisboa, bro. Eu nunca andei em Lisboa como eu estou a andar agora, mano. Eu não tinha a noção que Lisboa era assim bem fixe. Estás a ver? E que as pessoas que andavam aqui tenham um pensamento bué similar ao meu. Estás a ver que é uma zona bué jovem, afinal. Eu sempre andei no bairro, mano. Eu não saía da linha de Sintra. O máximo que eu ia era Colombo, ei, Vasco da Gama, ei. Estás a ver? Para mim, estou a sair do bairro, estou aí no Colombo, estou aí no Vasco da Gama, mas andar assim pelas ruas de Lisboa, entrar nos bares, conversar com as pessoas, tipo, ir a eventos, é uma cena que eu estou a ver agora. Eu tive que sair de Portugal mais uma vez, que é para quando voltar conseguir ver uma perspectiva diferente de Lisboa, mano. Então...
Sabes o que é que tu fizeste?
O quê?
Passaste um peão para uma peça que decriu outros movimentos.
Yeah.
Yeah. E isso é movimentos de peão. Por isso que, retomando as peças de xadrez do tabuleiro, o tabuleiro que vocês viram, os movimentos que vocês viram na peça,
yeah, eram bem
redes. Diz-te isso tudo.
Yeah.
Tu, yeah, te movimentas assim, porque... Yeah. É aquilo que tu tens que movimentar, estás a ver? É daquela forma que tens que movimentar, não podes movimentar de outra forma. Yeah. Yeah. E quando tu vês depois na peça que há uma transformação de movimento, aquelas pessoas adquiriram outras coisas, receberam outras coisas que é importante tu receberes, tu propriamente acabaste de afirmar isso. Os miúdos do bairro social não vêm a Lisboa porque têm medo.
Yeah. É uma cena distante.
Tem medo. Tem medo. Estás a ver?
Yeah.
E logo tem medo, vai ficar na zona de conforto.
Uhum.
Mas já, pede ele para sair. Quando ele sair. O miúdo do bairro, mete ele em Lisboa. Não sabe andar em Lisboa.
Uhum.
Mas isso também não quer dizer que a periferia, que o centro é que é coisa. Que é porreiro, estás a ver? Uhum. Mas tu precisas vir. Estás, uhum, a ver? Uhum. Precisas sair. Que é país, estás a ver? Precisas. E mesmo também quem está no centro precisa sair.
Yeah. Sim, ver outras realidades. Yeah. Perspectiva.
É necessário ter essas coisas. Só, yeah, quando tens isso, dás um
chance. Pegando na tua pergunta, não sei. Foi uma pergunta que é. Não sei como é que eu vou criar os meus filhos. Não sei.
Não sei. Ainda não sou pai, tipo. Não tenho uma visão. Só quando estiver no papel é que eu vou saber, estás a ver? Mas a visão que eu partilhei aqui é a visão de filho, estás a ver? A visão de filho, não a visão de pai, porque eu não sou pai, não consigo transmitir essa visão. Só quem é pai que consegue transmitir essa visão. Yeah. Mas é isso. E disseste uma coisa que era dos pais, né? Porque estava 100% atarefado. Pá, concordo, talvez discordo. Porque às vezes é preciso fazer ruptura.
Verdade.
Tipo, imagina aquela garrafa d'água. Se tu metes pedras aí, ela cabe. Metes pedras até o topo, está cheia. Mas volta a meter a reia. Mete a reia mais ali. Vai entrar. Está cheia. Tu vais dizer que está cheia.
Mete água.
Agora mete a água.
Yeah.
Em cima disso. Está a ver? Mas a água vai entrar. Está cheia. E logo. Tu também estás a trabalhar muito. Há um momento que tu tens de fazer ruptura.
Yeah.
Porque quando fazes ruptura, essa ruptura dá-te, principalmente quando fazes para o teu filho, que o teu filho, tu, ele te vê constantemente, duas em duas horas, ou de quatro em quatro horas, ou te vê quatro horas por dia, ou duas horas por dia, e quando depois vai-te ver uma hora, fora daquela hora que ele está-te a ver, eu acredito que faça um impacto do caraças.
Yeah.
Na vida dele.
Certamente, claro que sim.
Acredito que faça um impacto do caraças. Estás a ver? Yeah. Os nossos cotas estão habituados a trabalhar de segunda a sábado. Ou de segunda a domingo. Estás a ver? Yeah. Sempre non-stop. Yeah, mas precisa às vezes dar um stop. Para. Não é por mim. Estás a ver? É por ele.
Eu tinha muitas vezes, ele dava o stop, ficava embora no relaxo, no sofá.
Ficava com raiva.
Yeah. Yeah, é verdade, também eu é uma faca de dois gumes, já não dá para dizer que
não
dá para dizer que um lado está certo, outro está errado. Já. Daí está tudo. É humanamente. Tipo, tu tens que ser humano, estás a ver? Só tens que ser humano e ver que a pessoa é um humano também. Yeah. Não dá, é só isso. Yeah. Amor incondicional, mano, só isso.
Exato, eu não acredito que haja um formato universal do que é ser um pai, né?
Não é um livro, né?
Yeah.
É mesmo, é particular para cada circunstância.
Quer dizer, podem inventar livros aí, tutoriais de ser pai.
Não dá, é. Yeah.
Fucking shit.
Pois é, construção, qualquer construção que é ocidental para universalizar, com a intenção de universalizar para lucrar, dá merda, yeah. Especialmente para pessoas que não são do ocidente, né? Então, yeah, mas eu queria, para finalizar também, trazer a cena de falar da margem ou da importância de ser da periferia e falar a partir da margem na capital ou nos sítios capitais, e vou trazer uma frase, claro, que é: isso não é um exercício romântico, mas simplesmente o reconhecimento da margem como uma posição complexa que incorpora mais de um local.
Não percebi?
Isso não seria um exercício romântico, falar a partir da periferia, que é tipo, sou da periferia, isso é bem fixe ser da periferia. Não. Mas é essencial falares a partir daí, porque tu, quando és da periferia, tu não és só da periferia, tu consegues ver da periferia, consegues ver do centro, consegues perceber a vivência do centro, só não estás ali, então tens uma visão mais crítica, ou seja, a tua perspectiva a partir da periferia, enquanto alguém que se identifica com espaços como o teatro, mundo das artes, esses todos os sítios, tu não estás só na periferia, tu mentalmente é bem mais complexo. Então é importante a gente falar a partir da margem, a gente falar a partir da periferia. Yeah. E again. E obrigado por teres trazido esse conceito da perspectiva bem potente. É o conceito de perspectiva, é literalmente o que nos ou bloqueia de viver ou nos dá liberdade para viver. Então, vou deixar essa palavra para vocês. Reflitam e obrigado por assistirem. Agora vamos passar músicas que o Joãozinho trouxe na obra do
Duas Peças de Xadrez.
Duas Peças de Xadrez. Queres dizer todos os sons?
É o Rei da Ala, debaixo da ponte.
Halloween, né?
Tudo da Halloween.
Mas do, houve uma.
Do Goya.
Houve uma... Não, do Goya não tem nenhuma.
Houve
Goya,
uma.
Só...
Não, mas, no final houve uma música característica, né? Foi em construção tua.
Sim. Isso já não.
Então, mas não queres tipo. Não queres tipo só assim dar um cheiro de como é que aquilo era? Porque aquilo ficava bem no ouvido, foi o que eu tinha dito. Tens ganda. Sabes, como é que eu disse? Projetar a tua voz e por acaso ficou mesmo no ouvido. Não queres dar assim um cheiro assim?
Como é que... Não estou dentro da cena.
Não, ali estavas encarnado na personagem.
Estou dentro da cena. Mas é uma melodia que lá está, porque vocês que foram assistir a peça, vocês sabem que a peça é falada em três línguas.
Uhum.
Três línguas diferentes. Mandiaco, crioulo, português. Agora, depois vocês depois saberão porque é dessa ordem. Poderão depois saber porque é que eu fiz essa ordem. Mas é isso. Mandiaco, crioulo e português.
Paufo. Então, Halloween, para representar o português.
Os dois só têm duas músicas.
Só tem duas músicas.
Ok. Mas tem um som. Tu tens quantos sons na obra? O som tem mais de.
Tem duas músicas na obra, que são músicas feitas pelo Halloween, som do Halloween, e tenho uma melodia que foi criada para a peça, que criamos também para a peça. É uma melodia cantada, né? Cantada por mim neste caso. Que é Mandiaco. Que aquilo é um lamento, digamos assim.
Lamento,
é um lamento.
Mas era, eu fiz mesmo incorporar sons de que não da peça, produto final, mas falaste do
som do Goya.
Do Goya, podemos trazer isso.
Não, mas do Goya não falei de um som, falei de uma entrevista que ele deu. Se querem falar de sons, sons e melodias que sejam diferentes, buscamos aí o que eu admiro, sou fã, também me leva muito para, leva muito a pensar, muito, faz-me viajar bastante, o que admiro bastante, Zé Manel é um músico guinense da Guiné-Bissau, que é filho de Tchum. Para mim, essa música, para mim, é outra coisa.
Estamos a trazer isso então. Está fixe. Obrigado.
Alguém no ponto esta ponte. Há um rosto enrugado no reflexo do mundo. Há algo de errado que este rio esconde. Este tempo em que tu eras naif e novo. Dizem que nasce todos os dias e a noite morre. Dizem que casou com um homem nobre. Hoje eu vou procurá-la num lugar bem longe. Mas se eu não encontrá-la, vou voltar à ponte. Olha, alguém. Alguém gritava, ninguém o ouviu. Havia trovoada, estávamos em abril. Até o seu maior rival chorou quando ele saiu. O rei da ala tornara-se um velho louco e senil. Dizem que viu a cabra quando estava no covil. Dizem que foi um guarda que lhe deu lagartil. Ninguém o visitava, nem a mulher que o pariu. Todo dia ele cantava a mesma canção.
Chef de tene caro novo, vencimento cada pagar o novo oi. Chef de tene caça novo, vencimento cada pagaça novo oi. Uyu na chef pai ca vinditera, os modos codai na vinditera. Na chef pai cabin de terra, os nodos codai na bin de terra. No chef tene caro novo, vencimento cada pa caro novo oi. No chef tene caça novo, vencimento cada pa caça novo oi. Na chef pai cabin de terra, os nodos codai na bin de terra. Uyu na chef pai cabin de terra, os nodos codai na bin de terra. Bubiscabur,
bubu, toya boca calau,
boca calau.
Bubiscabur,
bubiscabur,
uyu toya boca calau,
boca calau.
Bubiscabur. Uyu toya boca calau,
boca calau.
Bubiscabur,
bubiscabur.
Uyu toya boca calau,
boca calau. A minha indigalon, senhor vanguarda. Passinha casa, modelo de Europa, jardim da Alvolta. Que dinheiro de quem? Que senhor Bissau pequenino. Que senhor Bissau pequenino.
Uyu toya boca calau,
boca calau.
Bubiscabur,
bubiscabur.
Uyu toya boca calau,
boca calau.
Bubiscabur,
bubiscabur.
Uyu toya boca calau,
boca calau.
Bubiscabur,
bubiscabur.
Uyu toya boca calau,
boca calau. Cada pacar novo oi. Chef tene caça novo, vencimento cada pacaça novo oi. Uyu na chef pai cabin de terra, os nodos codai na bin de terra. Uyu na chef pai cabin de terra, os nodos codai na bin de terra. No chef tene caro novo, vencimento cada pa caro novo oi. No chef tene caça novo, vencimento cada pa caça novo oi. Uyu na chef pai ca vinditera, os nodos codai na vinditera. Uyu na chef pai ca vinditera, os nodos codai na vinditera. Chef tene caro novo, vencimento cada pa caro novo oi. Tene caça novo, vencimento cada pa caça novo oi. Chef tene caro novo, vencimento cada pa caro novo oi. No chef tene caça novo, vencimento cada pa caça novo oi. Chef tene caro novo, vencimento cada pa caro novo oi.